SBPC 2015.
Agora, voltando a falar da edição da SBPC aberta neste domingo, em comemoração ao Ano Internacional da Luz, estabelecido pela Unesco, o braço da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, esta edição da SBPC traz como tema Luz, Ciência e Ação. O conceito vai ser abordado na reunião sob o prisma das diversas áreas do conhecimento, que vão das aplicações da luz no combate a doenças, até para a observação de astros e universos a milhões de quilômetros de distância da Terra. As informações com Gustavo Cunha.
Como a luz pode ser aliada nos avanços científicos com usos e aplicações que vão além da garantia de bem-estar para a humanidade? No campo médico, os cientistas se esforçam para descobrir como a luz pode contribuir no diagnóstico e terapia do câncer. Um dos tipos de luz mais usados para tratamentos de tumores de pele, cabeça e pescoço é o laser. Trata-se de uma luz visível, mas com um comprimento de onda, cor e comportamento diferentes da luz natural. Superintendente de Ensino e Pesquisa do AC Camargo Cancer Center de São Paulo, um dos principais centros de tratamento de câncer do Brasil, Vilma Regina Martins explica que o laser já é indicado clinicamente para destruir células cancerígenas e amenizar os efeitos colaterais da radioterapia.
O laser pode ser usado em alguns comprimentos de onda para realmente danificar a célula e levar à morte dessa célula. A dificuldade é quanto esse laser consegue penetrar na pele. Então, se você está fazendo alguma coisa mais superficial, você consegue usar. Com relação a tumores de cabeça e pescoço, ele é tratado com radioterapia e ele tem um efeito colateral, que são pequenas lesões que aparecem na mucosa em decorrência da radioterapia. Então, existe um tratamento específico com o laser, onde você melhora essas lesões causadas pela radioterapia, o efeito colateral do tratamento.
Outras pesquisas em caráter experimental investigam o uso da luz fluorescente para identificar lesões iniciais que podem evoluir para um tumor oral. Mas e quando o excesso de luz é prejudicial à saúde? Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estudam como a iluminação em horários inadequados afeta o relógio biológico e o metabolismo. É que um dos hormônios mais importantes do corpo humano, a melatonina, reguladora do sono, só é produzida quando o corpo está em repouso, em locais escuros. A ausência desse hormônio é fator de risco para o desenvolvimento de doenças como o câncer de mama. Mulheres que trabalham à noite estão mais suscetíveis a ter essa enfermidade, apontam pesquisas. Outro estudo da UFRGS comparou a saúde de pessoas que trabalham em escritórios com janela e sem janela e observou que quem trabalhava em locais sem janela, submetidos à luz artificial constante de lâmpadas, teve alterações nos níveis de melatonina e cortisol. O organismo desses trabalhadores também ficava desregulado, já que em locais fechados eles perdiam a noção de tempo. O uso de tablets, smartphones e TVs na hora de dormir é outro comportamento prejudicial à saúde, por causa do tipo de luz irradiado por esses equipamentos, alerta a professora do Departamento de Psiquiatria da UFRGS, Maria Paz Loaiza Hidalgo.
Esse tipo de luz que vem dos laptops, dos celulares, é um tipo de luz que tem uma certa frequência, que é a luz azul. Ah, e a luz azul é aquela que mais inibe determinadas produção, por exemplo, como a da melatonina. Então, no momento em que a gente não produz melatonina e os nossos ritmos eles são desorganizados, a produção de outros neurotransmissores também fica prejudicada. E com isso a gente vê que tem mais sintomas depressivos, mais sintomas de ansiedade. E esses sintomas, eles são consequência ou assim, fator de risco para outras doenças.
A luz também é essencial para o campo da astronomia. O tempo, aliado ao espaço e ao infinito, é tema que permeia uma conferência sobre o universo extragaláctico. O que há além da Via Láctea, galáxia que abriga o nosso sistema solar? A pesquisadora da NASA e professora da Universidade Católica de Washington, nos Estados Unidos, do William de Mello, investiga justamente como são essas outras galáxias a partir da luz emitida por elas e captada por telescópios como Hubble.
Por causa das distâncias, que o universo é muito vasto, né? São bilhões e bilhões de anos-luz, a gente precisa de grandes telescópios ou telescópios espaciais para fazer a captar essa luz, né? Para ver as galáxias e para poder identificar as galáxias. E agora, com tanta tecnologia, tanta inovação que a gente tem nas últimas décadas, a gente consegue também ver em maiores detalhes essas outras galáxias. Por exemplo, a minha especialidade é com o telescópio espacial Hubble. É um satélite, né, que fica orbitando a nossa Terra, e com isso a gente está fora da atmosfera da Terra e a gente consegue ver o universo com mais nitidez.
São estudos que ajudam a compreender a formação do universo, as origens das galáxias e da própria vida. O caminho para desvendar todo esse processo é longo, mas os astrônomos e astrofísicos já descobriram que as galáxias nascem menores, mais distorcidas, crescem e vão se juntando a outras galáxias, formando agrupamentos maiores, em movimentos que duram bilhões de anos. O esforço agora é entender como era o sistema solar antes da sua formação, há cerca de 4,5 bilhões de anos, a partir de observações de outros sistemas semelhantes universo afora. Repórter Gustavo Cunha.
Como o Sol produz energia que ao chegar na Terra é chamada luz natural, parte do nosso cotidiano e combustível essencial para a vida. A Lua também emite luz própria. E como são constituídas as mega estrelas chamadas de supernova? Ouça a entrevista completa com Duília de Mello, pesquisadora da NASA e professora da Universidade Católica de Washington, nos Estados Unidos, pelo nosso site www.fmg.br/rádio. O simpósio Aplicações da Luz no Diagnóstico e Tratamento do Câncer Oral está marcado para esta tarde. Já amanhã é a vez do simpósio Uso da Luz na Terapia do Câncer de Pele. O minicurso sobre os dois temas vai de amanhã à sexta-feira. Na quarta-feira, o assunto volta à tona na mesa redonda Consequências das Luzes da Cidade na Saúde e no Comportamento. E já a conferência de Duília Mello, A Luz do Universo Extragaláctico, é logo mais às 10h30 da manhã.